Dezembro, é dezembro, claro, Dezembro Laranja, que também é uma campanha de conscientização e prevenção do câncer de pele. E para falar, claro, né, de pele, dermatologia, nós vamos ouvir quem entende, que é o dermatologista, o doutor Adroaldo Apolinário. Doutor, prazer em revê-lo, bom dia, seja bem-vindo.
Bom dia, Joel, prazer é meu estar aqui falando um pouco de dermatologia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi.
Bom recebê-lo aqui, doutor. Essa época do ano é uma verão, sol, praia, é uma época de um alerta um pouquinho mais em relação aos cuidados, não, doutor?
Exatamente, porque às vezes as pessoas acabam exagerando um pouco mais do sol, né, em busca daquele bronzeado, né, tão desejado, principalmente as mulheres gostam da marquinha, do biquíni, aquela coisa toda, então às vezes acabam exagerando. Crianças, às vezes as mães um pouco desavisadas, acabam se queimando, e até mesmo os idosos, né, requerem também uma atenção especial em relação a esses cuidados.
Doutor, uma frase muito batida, uma muito, muito comentada, me parece que é verdade, que é aquela história, não tenta pegar o sol até às 10 da manhã e depois eu acho que é 4, 5 da tarde.
Isso.
Isso é verdade, doutor?
Tem isso, tem essa orientação, Joel, porque na faixa das 10 até as 3, vamos colocar assim, é a faixa onde a incidência dos raios ultravioletas ela é maior. Então o risco de queimadura é bem maior, né? Então é um período, e é justamente aí a gente entra naquele embate, né? Justamente a faixa que você produz mais vitamina D. Uhum. Porque você sabe que a vitamina D é uma das vitaminas que a gente sintetiza através da pele, né? Os raios ultravioletas, o sol em contato com a nossa pele, ele produz vitamina D. Então aí a gente fica naquela briga com os endocrinologistas, com os geriatras, mas tem que pegar sol para sintetizar a vitamina D. É claro que você acaba sintetizando também no pouco de sol que você acaba pegando no dia a dia, e hoje você tem fontes, né? Você tem formas assim de repor a vitamina D sem exagerar a exposição ao sol. Mas é uma faixa realmente que a gente orienta assim, tomar um pouco mais de cuidado.
10 da manhã até 3 da tarde.
Isso.
Muito bem. Bom, antes de falar, doutor, sobre recomendações, sintomas, mas eu só queria ouvir do senhor ainda sobre essa questão, porque quando se fala de câncer de pele, é uma realidade e os números aqui no Brasil mostram isso, né, doutor? É uma situação que merece muita atenção para homens, para mulheres, e pelo que eu vi aqui, são números consideráveis, merece essa condição de alerta, não, doutor? Porque eu acho que um tempo melhorou, graças a Deus que melhorou, a questão da informação, porque eu tinha a impressão, não sei se é só a impressão, que algum tempo atrás tinha até um menosprezo quando se falava em câncer de pele, uma falta de cuidado.
Sim.
Eu acho que não é só impressão, era mesmo, né, doutor? Como é que está isso?
Então, como você falou, os números são o câncer de pele é um dos principais cânceres, né? Dada a extensão do maior órgão da pele, do corpo humano, que é a própria pele. Mas, assim, felizmente, o câncer de pele, ele, diagnosticado precocemente, ele tem cura, né? É importante a gente falar aqui de três tipos de câncer de pele, basicamente. Né? Você tem o carcinoma basocelular. Esse é o mais comum, Joel. Você tem 80%, a maioria deles é do tipo basocelular. Esse câncer de pele, como que ele se manifesta? Ele se manifesta como uma feridinha que não cicatriza, ou às vezes uma pápula, um pequeno nódulo na pele, geralmente em áreas de exposição ao sol, né? Pessoas de pele mais clara são mais suscetíveis, né? E depois a gente tem ali, na faixa dos 15%, o carcinoma espinocelular, que é o epidermoide, que também é um câncer de pele que tem a ver com a exposição ao sol. E esse é um pouquinho mais, assim, chato, porque ele pode, eventualmente, dar metástase, né? Metástase é quando o tumor sai do sítio dele, onde ele se origina, e vai para um outro lugar, para um outro órgão, por exemplo. Se originou na pele e vai para um gânglio, vai para um órgão, né? Isso é metástase. E o último, basicamente, que é o mais temido, né? Que a gente bate muito nas campanhas, é o melanoma. O melanoma ele responde por cerca de 3 a 5% dos tumores de pele. Felizmente não é o mais comum, mas ele é o mais temido porque ele dá muita metástase. Se você não tira um melanoma numa fase inicial, ele metastatiza para órgãos internos, né, para cérebro, para pulmão, para fígado. Então, as nossas campanhas, claro, elas se baseiam, elas focam todo tipo de câncer de pele, mas o melanoma em especial, pelo menos eu tenho um carinho muito, um cuidado muito grande, às vezes, nas minhas consultas, na primeira consulta principalmente, de examinar o paciente como um todo. Esses dias mesmo aconteceu novamente, não é uma coisa infrequente, a paciente chegou ao consultório por uma outra queixa, né? E na, como é a primeira consulta, eu gosto de ver as pintas, os sinais, porque é nesses sinais e nessas pintas que o carcinoma, que o melanoma se origina. E ela tinha uma pinta estranha nas costas, não tinha muito acesso, não conseguia ver, e era mais importante, mais grave do que a levou ao consultório, né? Então, a gente enfatiza muito isso, pintas que crescem, pintas que sangram, sinais que aparecem do nada, você não tinha e de repente você se vê diante de um sinal, merecem uma avaliação do dermatologista. E as estatísticas, por exemplo, a Austrália, né? A Austrália tem quase que uma epidemia de melanoma. Por quê? Colonização britânica, irlandesa, né? Pacientes de pele clara. Então, eles têm esse problema, é muito grande na Austrália, o índice de câncer de pele. E nós aqui no Sul, que essa população, né, hoje já está bem miscigenado, mas assim, aqui em Uruçanga, por exemplo, né, a população italiana dos centros, agricultores, a gente vê muito câncer de pele.
Doutor, recomendações, especialmente nessa época do ano, quando a gente falamos em prevenção?
Olha, a prevenção, ela tem que começar desde da tenra idade. Uhum. Né? O protetor solar, ele é liberado para a criança a partir dos 6 meses de idade. Uhum. Geralmente a gente prefere protetores físicos, não químicos. Né? Então, começa daí, porque você tem, assim, ó, durante os primeiros 18 anos da vida do indivíduo, é onde ele vai receber a maior quantidade de ultravioleta. Vai, uhum, ser a faixa em que ele mais vai se expor. É jovem, tá exposto, tem férias. Então, os danos solares, eles vão começar a aparecer a partir dos 40. Então, às vezes, o paciente chega lá no meu consultório com 50, cheio de queratose actínica, que é uma lesão pré-maligna, depois a gente pode voltar, né, que não é um câncer ainda, mas é um caminho para o câncer. Aí você argumenta, isso aí é sol. Não, mas faz 30 anos que eu não vou para o sol. Então, o dano solar, ele é cumulativo. Tá. Não é num verão que você foi lá e pegou o sol, se queimou e você vai desenvolver um câncer de pele. Você está entendendo? Uhum. Então, aquelas pessoas de pele clara, elas têm que ter a ciência de que ela vai queimar, ela não vai bronzear, ela vai ficar vermelha. E aquelas queimaduras ao longo dos anos, na tentativa de se bronzear, é que vai lá na frente mostrar as manchas, o câncer de pele, o envelhecimento, o espessamento da pele, tudo isso. Uhum. Então, a prevenção é bem no início da vida.
Ok. Agora, doutor, que leitura é possível fazer, porque você vai hoje e agora cada vez mais, né, janeiro, fevereiro, você vai na praia, olha, falamos de horário agora há pouco, mas independente se é aqui, ali, qualquer balneário, lagoa, o pessoal gosta de um sol, vem agora nessa época.
Olha, Joel, é sempre assim, nessa época do ano a gente está sempre em rádios, a própria Sociedade Brasileira de Dermatologia agora participa, né, do Dezembro Laranja, justamente para conscientizar. É como você falou no início, a gente tem percebido que a informação tem chegado e as pessoas, elas têm criado uma consciência, uhum, né? Principalmente eu atendo pessoas no consultório, assim, de pele bem clara. Ah, eu não gosto, não pego sol, tomo cuidado, né? Até um certo tempo atrás, isso não acontecia. Elas buscavam um bronze, buscavam se expor, né? Mas mesmo assim, existem aquelas pessoas que gostam, é férias. O sol, ele é agradável, né? Uhum. É bom você estar no sol. Mas é importante também que você se proteja, use chapéu, use roupas adequadas, principalmente criança, né? Tem umas roupas adequadas assim para deixar na beira-mar e evitar as queimaduras.
O senhor falou sobre a questão das manchas, e a gente pode entrar na, na questão de sintomas. É um sintoma, doutor?
Sim.
De aparecimento?
É, uma mancha escura, de repente surge na sua pele, ou um ponto que não está cicatrizando, né? Você tira a casquinha volta. Aí daqui a pouco você vai lá, aquela lesão ela vai aumentando, né? E não cicatriza. Então, uma feridinha que em 4 semanas não cicatriza, ela precisa ser avaliada por um dermatologista, né? São os principais sintomas e sinais, né? E nas áreas expostas, às vezes, né? No rosto, no colo, no nariz, na região dos olhos, orelha, né? São os locais que normalmente a gente vê o câncer de pele com maior frequência.
Uhum. Tem ouvintes conosco aqui no 984-52-1235. É a Lucileia, ela pergunta o seguinte: manchas que coçam é um sinal de alerta, doutor?
Sim, tem um tipo de câncer de pele que é um câncer bem inicial, que a gente chama, que é um carcinoma epidermoide in situ, né? Que é o Bowen, né? A dermatite bowenoide. Essa coça, porque de um modo geral, Joel, o câncer de pele ele não dá sintoma. Né? Ele não coça, ele não dói, ele não arde. Simplesmente o paciente tem ali aquela lesão e ela não cicatriza. Daí vai aumentando. E aí vai tirando a casquinha, vai aumentando. E como o paciente não tem sintoma nenhum, ele vai deixando. Né? Então, daqui a pouco, para tirar aquele tumor, ele vai ter que fazer uma cirurgia bem maior, vai ter que fazer retalho, vai ter que fazer enxerto. Então, por isso que o diagnóstico precoce é o ideal, né? Pegar bem no início.
Outro ouvinte conosco, não identificou, mas não tem problema, a eficácia do protetor solar. Se é verdadeira, doutor?
Sim. O protetor solar ele foi considerado uma das melhores invenções do ser humano, porque ele realmente funciona. Né? Basta você... Isso acontece com frequência. Tem pacientes que às vezes vai passar o seu protetor solar e não tem ninguém para ajudar e a mão vai até onde alcança. Não sei, talvez alguns ouvintes já possam ter passado por essa situação. E aí você vai para o sol, ali onde passou o protetor solar não fica vermelho, nem, não queima, não bronzeia. E nas áreas onde você não alcançou, aí você vai queimar, você vai bronzear, vai ficar vermelho, né? Então ele funciona assim. O tempo assim, de eficácia do protetor solar, depois que você aplica, é em média de 3 a 4 horas, tá? Então por isso que a gente reforça que ele precisa ser reaplicado. Né? Então, eu oriento aos meus pacientes que acordou, né, fez a sua higiene, aplicou o protetor solar. No final da manhã ou no início da tarde, reaplique. Porque aquela substância que você passou para proteger do sol, ela não vai estar mais absorvendo, né, não vai estar mais protegendo da radiação ultravioleta. Porque é assim que o protetor solar age. Uhum. Né? Como é que ele age, o protetor solar? É um creme. É um creme que tem substâncias químicas e tem substâncias físicas, né? Então, essas substâncias químicas, elas absorvem a radiação ultravioleta e transformam ela, né? Não deixam ela provocar o dano na pele. E as substâncias físicas, elas refletem, né? Então, o ultravioleta bate na pele e é refletido por essas substâncias químicas. Então, é assim que um protetor funciona. Aí tem aqueles fatores, né? O paciente fica com dúvida. Tá, eu uso o 25, eu uso o 30, eu uso o 15. O 99, 100 é melhor que o 30? Claro que a gente orienta a partir de 30. Fator, né, de proteção solar acima de 30 é um bom fator de proteção solar. O importante é reaplicar. Porque não importa, por exemplo, você aplicar um 100, né? E não reaplicar, porque ele vai perdendo a sua capacidade de proteger, né? Então, dos fatores, é melhor usar sempre um fator acima de 30.
Acima de 30. Aliás, o protetor solar deveria ser um... Porque a gente fala muito agora do verão, né, doutor? Uhum. Mas é um... Deveria estar lá no dia a dia da pessoa,
sim,
guardadinho, né?
Mas sabe que é um EPI, né? O EPI é um equipamento de proteção individual que as empresas elas são obrigadas a fornecer aos seus funcionários, né? Por exemplo, funcionários que trabalham na rua, né? Então, as empresas elas são obrigadas a fornecer.
Mais ouvintes conosco aqui, ou essa aqui, ó. Bom dia, Joel. É possível perguntar, claro, se o... Vi sempre matérias polêmicas em relação ao assunto, mas a pergunta é... Bronzeamento artificial, doutor, pode causar câncer de pele?
Pode. Bronzeamento artificial pode causar câncer de pele e pode também acelerar o envelhecimento, Tá? E aumentar manchas, né? Não necessariamente só câncer de pele, mas pode aumentar aquelas manchas de senis, né? De velhice. Isso é uma controvérsia, sabe, Joel? Teve várias medidas ali, liminares e derrubadas, e a Anvisa mesmo, existe uma proibição dessas câmaras de bronzeamento. Eu acho que é uma luta em glória, tá? Nossa, da nossa categoria. Uhum. Por quê? Veja bem, você, quem fuma, você compra uma carteira de cigarro, atrás está escrito. Eu não estou fazendo apologia ao bronzeamento artificial, eu só estou dando a minha opinião. É a opinião do Adroaldo, não da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Que fique bem claro, né? Daqui a pouco eles me chamam. Então, assim, você compra um cigarro, atrás está, fumar causa câncer. Uhum. Fumar envelhece. É a mesma coisa. Eu acho que você tem que organizar isso. Numa cabine de bronzeamento, geralmente é em salão, nessas coisas de estética que tem, coloque lá uma foto de um câncer de pele, coloque lá uma foto de uma pessoa envelhecida, uma pessoa cheia de mancha, e coloque bronzeamento artificial, causa câncer de pele, envelhecimento e coisa e tal. Uma foto bem grande, isso pode ser padronizado pela Anvisa, sei lá, pelo órgão regulador. Uhum. Né? A pessoa tem um livre-arbítrio. Eu quero me bronzear, eu vou me bronzear. Né? Senão vamos também proibir o cigarro, que está comprovado que causa doenças cardiovasculares, causa AVC, causa câncer. Então eu acho que isso, eu não sou a favor, mas também não sou contra o direito da pessoa ir lá e se fazer autobronzeamento.
Essa associação com o cigarro, ela ilustra bem a...
É, ou a bebida, ou o álcool, enfim. Isso.
Olá, Joel, não é o assunto, mas gostaria de tirar uma dúvida. Minha mãe tem, não entendi, psoríase, né? Minha filha, de vez em quando, aparece umas manchas também. Se é genética. Não é bem o assunto, mas o doutor pode dar uma colher de chá, doutor?
Claro.
Se é genética, doutor.
A psoríase, ela tem, sim, um fundo genético, tá? Um fundo hereditário. Então, os pacientes que têm na história alguém, um familiar, ele tem mais chance de desenvolver a doença, né? A psoríase, ela tem tratamento, né? Hoje tem medicamentos que conseguem deixar o indivíduo sem nenhuma lesão, até pouco tempo atrás isso não era possível. Né? Não é uma doença contagiosa, não é uma doença que vai trazer grandes problemas. Ela é mais assim, é desconfortável, né? Porque esteticamente incomoda. Em alguns casos aquilo coça bastante, né? Mas tem um fundo genético, sim.
Muito bem. Doutor, ainda sobre a questão do câncer de pele, a gente falou aqui dos sinais. Só que no visual, para o leigo, é um pouco complicado de identificar, não, doutor? Precisa ter uma avaliação do profissional, né? Ele pode confundir com outras coisas,
sim.
Não?
Sim, porque assim, às vezes pro leigo, qualquer manchinha, qualquer lesão é câncer de pele. Não é bem assim, né? Então, tem alguns critérios, tem alguns sinais mais específicos. Como eu falei, a feridinha não cicatriza. A mancha mudou de cor, né? A mancha cresceu, está sangrando, isso tudo tem que ficar de alerta, né? Ou uma lesão que você não tinha, de repente aparece do nada, né? Então isso tem que ser visto por um dermatologista, porque pode ser um câncer de pele. Mas nem tudo que é mancha. E depois é assim, Joel, o sol, ele não induz só câncer de pele. O sol induz lesões pré-malignas, por exemplo, queratoses actínicas. A gente vê muito aqui na nossa região. O que é uma queratose actínica? São aquelas casquinhas, aquelas nos braços, geralmente, né, aqui nos antebraços, na área onde pega o sol, né? E no dorso das mãos, pode dar também aqui no colo e no rosto. Essas casquinhas, ali você já tem o DNA alterado daquela célula pelo ultravioleta. Por isso que ela não cicatriza. Aquilo ali já é um caminho para o câncer de pele. Então, ali a gente tem que o quê? Cauterizar. A gente usa vários tratamentos, como a crioterapia, a curetagem e aplicação de ácido, peelings, laser, para tirar aquelas células alteradas, para que novas células sadias elas retornem, né? E aquilo resolva.
Doutor, em linhas gerais, quando se fala de saúde, né, tem aquelas recomendações, olha, procure o dentista uma vez por ano, duas, o cardiologista também, e o dermatologista, na linha de prevenção?
Na prevenção, assim, ó, pacientes com histórico de ter trabalhado no sol, pacientes com um fotodano, né, muito importante, seria indicado uma vez ao ano passar por uma avaliação do dermatologista. Pacientes muito claros, com muitas pintas, né? Tendo em vista a possibilidade do melanoma, que é aquele tumor que eu falei lá que é muito agressivo, também uma avaliação anual, né? Porque às vezes o paciente não tem acesso, às costas está cheio de pinta, como que ele vai acompanhar? Então um profissional é importante nesse momento, né?
Perfeito. 9 horas e 16 minutos. Doutor, tem a impressão que é a nossa última conversa do ano, né?
Acho que sim.
Foi um bom ano, doutor, nos
atendimentos? Foi. Graças a Deus foi um bom ano, né? Consultório bombando. Essa época do ano é uma loucura, porque as pessoas querem, principalmente os procedimentos estéticos, né? Que a gente faz bastante.
Tem horário
bastante.
Ainda para esse ano, não?
Não. Eu falo, a minha secretária, ela está orientada assim para urgências, tá, né? Então ela faz uma triagem. E o que é urgência em dermatologia? Urgência em dermatologia é bolha, né? O paciente está descamando, tem alguma eritrodermia, alguma coisa assim. Então nesses casos a gente encaixa. Mas a maioria do consultório dermatológico, as queixas às vezes são crônicas, são queixas que é possível aguardar, né? Mas essa semana tá bem movimentada.
Bom, de qualquer maneira, você já pode buscar agenda para o ano que vem, né? Que já está logo aí, no 34654498, todas as quintas aqui em Uruçanga.
Isso.
Né, em Criciúma, na Casa
Derma.
Na
Casa Derma, exatamente.
Doutor, muito obrigado pela gentileza mais uma vez de conversar conosco. É bom tê-lo de volta conosco assim, é sempre muito, muito bom ouvi-lo aqui. Eu digo sempre, é mais uma do que uma entrevista, é uma prestação de serviço, afinal de contas falamos de saúde, né? E um Feliz Natal, doutor, a toda a equipe do senhor também. Muito obrigado.
Obrigado, Joel. Obrigado à Rádio Marconi, que sempre me recebe muito bem aqui. Eu adoro falar da dermatologia, que eu amo a minha atividade, né? E quero desejar a todos os uruçanguenses, aos meus pacientes, aos meus colaboradores, um Feliz Natal e um 2025 com saúde, né? E sem queimadura de sol, né?
É verdade. Obrigado, doutor. Um grande abraço.
Um abraço.